Dr. Paulo Moisés de Andrade, a exemplo do primeiro turno, nos dando a honra da sua presença aqui em nossos estúdios hoje para falar aí com relação ao segundo turno deste pleito eleitoral de 2022. Muito bom dia, obrigado pela sua presença.
Bom dia, Demar, bom dia, Daniel, bom dia, Altair. Um prazer retornar aqui para ir direto ao segundo turno, que já está em andamento.
Isso.
Nessa altura já tem mais de 40% do eleitorado votando, não é?
E hoje sem fila.
Sem fila. Foi bem mais fácil. Eu estou trabalhando lá em cima nas urnas da Escola Alda de Lourdes Sebem Pereira e foi tranquilo. Lá funcionam 4 urnas, 1.500 eleitores e está tudo em ordem. É claro, a preferência pelos idosos, as senhoras com criança ao colo. E Ademar, eu achei Alduir, eu acho que fundamentalmente eu vi o doutor Gerson, antes, nosso juiz de direito, colocou, eu acho que o que era preciso colocar, que é o exercício da democracia, onde o eleitorado está indo às urnas sem medo, sem coação e sem qualquer problema de ódio, rancor ou que esteja sendo induzido. Isso é muito importante, que é o eleitor que está indo agora votar, saiba disso. Ninguém vota sob coação, sob indução, ou medo ou ameaça, até do seu trabalho. A liberdade é o princípio democrático mais importante que nós temos a exercer hoje. O respeito às instituições democráticas, como o Congresso Nacional, os três poderes, que são os pilares que devem reger a nossa democracia, que hoje vai eleger, pelos próximos 4 anos, o governador do estado, primeiro vota-se para governador aqui no Rio Grande do Sul, e segundo, o presidente da República. Então, estou nessa linha de frente, mais 30 dias trabalhamos, visitamos os bairros, acompanhado dos partidos que formamos a frente ampla e democrática, não é?
Quais são os partidos?
O
MDB?
PMDB, o PDT, o PT, PSDB, PSB, são 6 partidos no total. Partidos que estão apoiando o governador Eduardo Leite, a reeleição, e partidos como, no meu caso, do PMDB, sigo aqueles que não se omitiram. A nossa candidata foi a Simone Tebes, candidata a presidente, e o PMDB está seguindo a candidatura do presidente Lula, 13. Uhum. Então, nós somos a luta. Agradeço as casas, os lares que nos receberam, os lugares onde as pessoas nos receberam com carinho, e desejamos a todos que vão às urnas sem qualquer medo, sem qualquer indução, sem qualquer influência, seja de bandeira, seja de ameaça, seja de ódio. E depois do resultado, todos também tranquilamente recebam qual seja o resultado. Eu recomendo que no recanto da casa de cada um, a seu modo, cada um saiba fazer a sua maneira de comemorar. É claro que eu não sou ninguém nem dono da verdade. Se alguém quiser ir para a rua, dos dois lados é livre. Mas o importante é que se evite qualquer atrito, qualquer coisa, porque tem uma profecia de Maria Altair que eu quero fazer aqui na rádio. Uma profecia sobre amanhã. Amanhã, às 5 horas e 30 minutos, vai clarear o dia. Às 6 horas e 10 minutos, vai nascer o sol. E às 8 horas, todo mundo vai ter que ir trabalhar, independente do resultado que acontecer. Então, essa é a minha participação, Ademar. Te agradeço muito a oportunidade que estou tendo de voltar aqui. Recomendar ao eleitorado que votem, que compareçam às urnas, porque isso vai impactar a vida de todos nos próximos 4 anos. Nós não temos nenhum comparativo de que estão dizendo aí de Argentina, de Venezuela. Nós somos um país cujo crescimento depende do povo. O povo está trabalhando, nós temos problemas para serem resolvidos, debatidos, já que os debates não foram para esse lado, saúde, segurança, trabalho e a melhor distribuição da riqueza. Essa é a minha participação, fico muito feliz de ter sido convidado, convocado. Paz a todos, trabalho, muito obrigado a todas as casas que nos receberam E vamos à luta, cada um convocando para até às 5 horas os que não foram votar, que vão, que exercitem o direito de cidadania, e pelos próximos 4 anos que nós tenhamos um governo com transparência, com continuidade, com as finanças do Estado em dia, com conclusão de obras que estavam paradas há 20 anos, como a ligação com Capão Bonito, com Nova Bassano, e que no Brasil nós tenhamos de novo os direitos de melhor condição do salário, que é o ponto mais alto que eu ouço da população. O salário está corruído, principalmente o salário mínimo. A pessoa que ganha não consegue comprar nem os remédios, que dirá alimentação, e que esse seja o tema principal de um novo governo dos 4 anos, afora a paz, o trabalho e a prosperidade de todos.
O senhor falou com relação aos debates, acompanhou todos eles, e um aspecto que chamou a atenção, né? Pouco se debateu propostas, não é mesmo? Muito mais ataques pessoais.
É verdade.
Tanto em nível de Estado como em nível federal.
É verdade. A proposta, a eleição, tá, as eleições ultimamente estão ganhando proporções muito mais de ataques pessoais, de defeitos da pessoalidade, até da intimidade de cada um. Parece que são os valores que vão parar a discussão com a população. Penso que num futuro deveria ter uma espécie de uma sabatina aos candidatos sobre determinados assuntos. E também, além da sabatina, que se tivesse assim uma proposta, qual é seu plano de governo para a saúde? Como é que o senhor vai acabar as filas de agendamento de consulta na saúde? Como é que vai ser resolvido o problema de você estar numa fila de um hospital, num leito, num corredor, aguardando por um leito que às vezes demora 5, 6 dias, ou morrendo na fila de um agendamento de uma cirurgia? Então, esses pontos pactuais, como a saúde, a segurança, as questões da melhor distribuição da riqueza, são fundamentais. Afora, Ademar, é claro, as questões que às vezes a gente não observa aqui no Brasil, como sejam as relações internacionais, porque o Brasil não é o Brasil que é hoje simplesmente porque é hoje. Ele é porque no passado foi renegociada a dívida externa e com isso nós temos no país imensas reservas cambiais no nosso tesouro, que está dando ao país a condição de sustentar um crescimento, mesmo com a pandemia, e fazer com que setores como o próprio agro tenha tido a oportunidade de crescer com juros baratos, com condições de vender o seu produto e de alavancar um crescimento importante. Então, a posição do Brasil perante o mundo como um dos maiores produtores é muito importante que seja debatida, que seja impactada, porque ela tem efeitos fundamentais na vida do brasileiro, e que a melhor distribuição de renda seja feita através dos programas já existentes e de outros que poderão ser implantados.
Exatamente. Já havia vivenciado uma eleição em termos de clima como essa que se apresenta no momento, o doutor Paulo Sor, que já tem uma boa estrada?
Ademar, eu sou do tempo ainda da legalidade. Lá atrás, quando carregávamos a bateria no moinho do seu Virgílio Rocha Ramos, avô do Altair, ali no Lajeado, para se escutar à noite a luta que se implantava no Rio Grande do Sul pela assunção, que assumisse a presidência da República, o João Goulart. Tinha tensões, tinham ameaças, diziam que se iria implantar o comunismo. Nada disso aconteceu, o país andou, os militares dominaram durante 20 anos, foi redemocratizado o país e hoje tentam devolver com esse clima de ódio, de mentiras, de fake news, essa situação que não tem nada a ver. Não se pode estar misturando Venezuela, Argentina, medo, comunismo, as pessoas não sabem nem o que dizem, não conhecem da verdade. Qual foi o dia que por ameaça o Brasil ficou para trás? Não, nunca nos acovardamos. O Brasil é um país guerreiro e o Rio Grande do Sul é o maior exemplo de guerreiro. Nós guerreamos nas lutas contra a Argentina, nas divisas brasileiras, nós guerreamos para nos tornar uma república do Piratini e nós somos um Estado guerreiro como todo o Brasil, sem medo. Não há medo nenhum. Esta posição que está havendo, eu não escondo, das eleições municipais que convivi e outras estaduais, eu vejo que esta é uma onde alguns setores tomaram partido com listas negras, com ameaças de colocar para a rua. Isso não faz parte da democracia. Que nos respeitem essas pessoas que se autodenominam os novos detentores do poder econômico. Nós somos um país democrático, nós temos que conviver com a democracia e em paz.
Doutor Altair, alguma questão a ser colocada ao ex-prefeito Paulo Andrade, ex-vereador, hoje presidente do MDB?
Bom dia, Paulo. Na verdade, o Paulo é uma lenda, né?
É uma lenda, lenda viva.
Eu já acompanho há muito tempo, Paulo, desde 88, né, que estávamos na política e sempre, por muito tempo, lado a lado, né? E o Paulo tem um trabalho que não é de hoje, né? Quando vê, de repente, um dia de eleição, o Paulo Andrade ali na frente do Rainha da Paz, do Kennedy, coisa e tal, isso não é nesta eleição, né, Paulo? Isso tem uma história.
Sempre foi assim,
né? E não só isso, né? Em termos de trabalho político, desafio alguém em Lagoa Vermelha para ter um trabalho político que nem o Paulo tem. O Paulo não tem preguiça de fazer política, né? Ele faz política o dia inteiro, passa na frente do Borrissul e está reunido com um monte de gente. Na frente da casa dele está reunido com um monte de gente. Vai lá no bairro, lá no Jacaré, na Oliveira, lá, ele está lá com os amigos, né? E assim por diante. Então o Paulo não foi diferente nessa eleição, bastante trabalho.
Não tenha dúvida. E cada vez mais, Altair, porque eu tenho tido, o que você diz, muito me emociona, o Ademar também. Ao retornar aos bairros, as pessoas me recebem com carinho e dizem que foi só a política, Paulo, que fez você voltar aqui, né? Depois... E eu digo, graças a ela, eu estou tendo um direito e uma obrigação. Estou indo de novo, né? Eu lembro do tempo do Padre Humberto que dava bênção nas casas. Eu acompanhei ele muitas vezes. Sim. No interior, aqui na cidade. Hoje, quando chego...
Nem que ele ia arrecadar galinha, porco, para a festa, né?
Lá em Santa Luzia, a festa das barracas, aqui do lado da igreja, Ademar, onde se mandava o telegrama ali, era assim.
Isso.
Hoje é o telefone, você está falando com o teu filho do lado, está se comunicando por um telefone. Então, eu me sinto isso que vocês dizem, uma lenda, não. Eu acho que eu me considero uma pessoa assim que convivi com muitos momentos dessa cidade. E esse momento que estamos convivendo, Daniel, não é diferente. É um momento de nós nos arremangarmos, pegar todo mundo junto. Nada dessa história, amanhã eu vou embora, amanhã eu perdi meu emprego. Nada disso. Amanhã todo mundo vamos ter que trabalhar. É aqui no Brasil que nós vivemos, é aqui no Rio Grande do Sul, é aqui na Lagoa Vermelha. E é lá no bairro, Altair. Onde quero, e te faço um convite para voltar, porque o Altair é uma pessoa que sempre esteve ao nosso lado e tem a oportunidade de voltar, com o Ademar também, o João Vicente, que aqui está conosco nessa jornada, a voltar a falar com as pessoas, porque é lá que você sente o problema e é lá que estão, às vezes, as pequenas questões a serem resolvidas, de segurança da nossa cidade, de melhorias. Tudo isso depende de cada um de nós e eu não me omiti, Altair. Mais uma vez, estou fazendo a minha parte hoje até o final do expediente.
Ah, que maravilha.
Não é novidade nenhuma, né? Para quem conhece o Paulo, né? Que o final do expediente dele hoje é às 5 horas da tarde, né, Paulo?
Ou à meia-noite, né?
Ou à meia-noite, Não, mas é importante, né? É importante de tudo isso, né? Esse recado, né? Para a população que respeita o resultado. Né, ele tem que ser legitimado, não temos mais espaço para discutir do voto eletrônico, da segurança do voto, não se tem mais espaço, né? Isso está consolidado. Basta ver o resultado do primeiro turno, que todos se elegeram, não vi de algum questionamento a respeito do sistema eleitoral brasileiro, né? Temos que comemorar e, independentemente do resultado, a vida segue.
Mas não tenha dúvida. Principalmente isso, né, Altair, que colocaram aqui com o nosso juiz eleitoral, nada de medo, respeito às posições, não tenho que estar misturando Venezuela com Argentina. Vamos cuidar bem nós para que o nosso Supremo Tribunal Federal seja respeitado, para que a nossa Constituição seja respeitada, para que as Forças Armadas estejam lá e para que os três poderes harmônicos e independentes se exercitem em todos os segmentos da pátria. E nós aqui, cada um faça a sua parte, como a Lagoa está fazendo, como cada um de nós está fazendo, com entusiasmo e com dedicação.